PP relativo ao anuário financeiro dos municípios portugueses e à autarquia de Ponta Delgada. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Aprovado por maioria. Este não foi?
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras. e Srs. Membros do Governo. No passado dia 1 de março foi divulgado o Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses, relativo ao ano de 2010, da responsabilidade da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas. Deste documento consta uma análise económica e financeira das contas das autarquias locais, referentes ao exercício económico de 2010 e inclui ainda uma análise ao setor empresarial local. As tabelas de rankings do desempenho económico e financeiro apresentados no anuário têm como base 15 indicadores distintos, sendo que a Câmara Municipal de Ponta Delgada, na primeira versão, surgia em primeiro lugar no ranking respeitante ao menor passivo líquido exigível por habitante. A divulgação do anuário mereceu, naturalmente, por parte da Sra. Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, uma reação pública de elogio à excelência da sua gestão, o que levantou algumas dúvidas, pois outros indicadores e fontes desmentiam de forma clara e inequívoca a publicação da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas. Alguns dias depois da divulgação do anuário e das declarações da Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada e da controvérsia pública que, entretanto, se instalou, o PSD Açores, pela voz do Vice-Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada, na qualidade de dirigente partidário, veio a público insistir no erro. Mais tarde, a agência Lusa, citando o coordenador técnico responsável pelo documento aludido, em que este teria reconhecido que havia um erro na aplicação do indicador relativo aos municípios com menor dívida líquida exigível por habitante, esclarecendo ainda que, feita a correção, Ponta Delgada não entra sequer nos primeiros 50 lugares da lista. Afinal, a excelência com que a Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada e líder do PSD Açores adjetivou a sua gestão autárquica ruiu como um castelo de cartas. Errar é humano e todos nós, dirigentes partidários, erramos. A assunção pública dos nossos erros, para além de constituir um ato de humildade democrática, é também uma forma honrosa de dar crédito à nobre atividade que desenvolvemos e o que só nos pode engrandecer. Infelizmente, a líder do PSD Açores não foi capaz de assumir a sua precipitação e engano perante um indicador que lhe era favorável, mas que contrariava a realidade e que, como depois se verificou, estava errado. Por outro lado, com a sua atitude, afirmou uma vez mais a sua falta de solidariedade com os autarcas do seu próprio partido. Situação que, como nos lembramos, não é a primeira vez que se verifica. A líder do PSD Açores não só não assumiu a sua precipitada e errada posição, como responsabilizou a agência Lusa para quem remeteu a exigência de um pedido de desculpas público. Esta não é uma atitude aceitável por parte de ninguém, muito menos de uma dirigente partidária que se apresenta ao povo açoriano como candidata à presidência do Governo Regional. Assim, e nos termos regimentais aplicáveis, a representação parlamentar do PCP propõe a aprovação do seguinte voto de protesto. A Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores protesta pela forma politicamente inaceitável como a doutora Berta Cabral se recusou a enfrentar a verdade e a corrigir as suas declarações sobre a primeira versão do Anuário Financeiro dos Municípios Portugueses de 2010, entretanto corrigidos numa segunda edição, e apela, em nome de um saudável confronto político fundado na ética, na transparência, no rigor e do bom nome das instituições, que a líder do PSD Açores assuma publicamente o seu erro e a sua precipitação. Disse.
Estão abertas as inscrições, senhoras e senhores deputados. Tem inscrito o senhor deputado Duarte Freitas. Tem a palavra.
Senhor Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, Este voto de protesto apresentado pelo Sr. Deputado Aníbal Pires assenta num pressuposto que repudiamos e num equívoco que lamentamos profundamente. O pressuposto é um ataque pessoal à doutora Berta Cabral. Aliás, não é a primeira vez que o Sr. Deputado Aníbal Pires o faz. Já uma vez o fez de forma infeliz, de forma despropositada e desproporcionada e até de alguma forma com falta de lisura. Já o fez uma vez. Hoje, aqui, em letra de forma, renova esse tipo de atitude. E, portanto, nós repudiamos este comportamento. A segunda questão tem a ver também, no repúdio deste pressuposto, tem a ver com aqueles que frequentemente aqui se queixam de que estamos aqui a trazer campanha eleitoral aqui para dentro, que já estamos aqui quase em atitudes quase comicieiras, e aqueles que se queixam desta campanha dentro da Assembleia Regional certamente agora terão aqui uma oportunidade para manifestar também um posicionamento de repúdio a este tipo de comportamento. Em relação ao equívoco, fazer da Assembleia Regional uma mera discussão daquilo que poderia ser feito na Assembleia Municipal não deve ser trazido para aqui. Aquilo que nós aqui vamos marcar com o nosso natural voto contra é a marcação de que repudiamos o pressuposto que o traz aqui e lamentamos profundamente o equívoco que quer fazer desta casa um espaço de ataque pessoal à doutora Berta Cabral e fazer disto uma mera Assembleia Municipal. Contra isso, Sr. Deputado Aníbal Pires, nós marcamos a nossa posição. A sua aproximação ao Partido Socialista fica naturalmente à sua responsabilidade e as consequências que aí virão para si também naturalmente.
Senhor Deputado Pedro Medina, tem a palavra. Senhoras e senhores deputados, vamos prosseguir o debate. Senhor Deputado Pedro Medina, tem a palavra.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados.
Senhoras e senhores deputados, vamos prosseguir. Senhor Deputado Pedro Medina, tem a palavra.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Espero que esse tempo não esteja a contar.
Pode continuar, Sr. Deputado. Pode iniciar, aliás.
No nosso entender, as declarações que foram preferidas na altura, efetivamente, excedeu-se, Sr. Presidente de Câmara, excedeu-se na euforia e foi despesista nesta mesma euforia. Também queremos dizer que, quando houve a correção dos fatos, a Sra. Presidente de Câmara foi muito poupadinha nesta mesma correção. Convém relembrar que a Presidente de Câmara Municipal Ponta Delgada tem responsabilidades como líder de um partido que ambiciona comandar os destinos desta região. Devia ter tido maior disponibilidade para comentar exatamente a correção deste mesmo anuário financeiro. Mas também quero dizer o seguinte, que dos 50 municípios com menor passivo líquido exigível por habitante não estão incluídos nenhum da região autónoma dos Açores. Os 50 municípios com maior passivo líquido por habitante nesta região estão incluídos 7 municípios, povoação 5 mil euros por habitante, Nordeste 2.644 euros, Calheta 2.406 euros, Corvo 2.336 euros, Vila Franca do Campo 2.293 euros, Velas 1.806 euros, Lajes de Pico 1.510 euros. Isto também deve preocupar e deve ser também esses autarcas responsabilizados sob a atuação que têm tido nessas autarquias e deviam pedir desculpa ao povo que os elegeu pela forma despesista como têm atuado a favor do bem público. Muito obrigado.
Senhoras e senhores deputados, vamos prosseguir. Senhoras e senhores deputados, vamos prosseguir. Senhor deputado Danilo Pires, tem a palavra.
Senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, lembrar desde já o seguinte, No plenário passado, apresentei aqui um voto de protesto relativamente a palavras proferidas pelo Presidente do PS Açores sobre questões que tinham a ver com a reforma administrativa e com as autarquias. E, tanto quanto me lembro, Vossas Excelências aprovaram esse voto. Aprovaram esse voto. Portanto, quanto à lisura, eu desafio o deputado Duarte Freitas a dizer-me quais são os termos que estão utilizados na formulação deste voto, que faltem ou que seja, se constituam como um ataque pessoal à doutora Berta Cabral, porque não existem de facto. Depois, parece-me que é perfeitamente legítimo, até porque a doutora Berta Cabral não é uma cidadã qualquer, é a líder do PSD Açores e assume-se, segundo essa figura, enfim, que se destina a confundir os eleitores, como candidata a presidente do Governo Regional. E, portanto, não é uma pessoa qualquer e tem de ter algum cuidado relativamente àquilo que afirma. Relativamente a um outro facto que a Vossa Excelência aludiu aqui, vamos esclarecer o seguinte. Essa frase que foi retirada de uma intervenção minha, do calor do debate, não tem nenhuma comparação com este voto que eu aqui apresentei hoje. Nenhuma. Vossa Excelência foi abusivo na forma como interviu, uma vez que não há aqui nenhum ataque à doutora Berta Cabral, há apenas aqui um reparo e um apelo para que o debate político seja conformado pela ética e pelo rigor e pela honestidade intelectual. Isso sim. Portanto, Vossa Excelência fez-me interpretação claramente abusiva do voto que eu aqui apresentei. E não é, de facto, nenhum ataque pessoal, até porque isso não faz parte da forma de fazer política do PCP. Portanto, Sr. Deputado Duarte Freitas, acho que foi abusivo na interpretação que fez do voto que eu apresentei, com todo o direito. Porque a doutora Berta Cabral não é só Presidente da Câmara de Ponta Delgada, é a líder do PSD Açores e assume-se a um cargo, enfim, com a importância que ele tem. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Paulo Estevão, tem a palavra.
Senhores Deputados, Senhores Membros do Governo, eu devo-lhe dizer, Senhor Deputado Aníbal Pires, que considero que este voto de protesto é um completo despropósito nesta Assembleia Legislativa. E digo-lhe isto... Ouçam, o que eu acho é que o facto de termos eleições em outubro, o facto de termos eleições em outubro não deve desequilibrar e não deve afetar os trabalhos desta Assembleia. O que eu estou aqui a dizer foi o que disse ontem a propósito do voto da petição sobre a Rua de Miragaia. Disse isto precisamente ontem e mantenho esta coerência. Os trazer para a Assembleia Legislativa este tipo de votos sobre conteúdos que são de matéria municipal é um erro terrível e é um péssimo serviço que o Sr. Deputado faz à democracia dos Açores. É um péssimo serviço que o Sr. Deputado faz à democracia dos Açores. Porque a partir de agora, se esta situação não fosse denunciada hoje, então amanhã, eu também podia trazer um voto de protesto para falar dos assuntos de âmbito municipal de Angra do Heroísmo, onde o PPM não está representado. Poderia fazer a mesma coisa em relação a trazer um voto de protesto em relação ao Sr. Presidente da Câmara da Praia da Vitória, porque também não estou representado na Praia da Vitória e trago aqui um voto de protesto sobre o Sr. Presidente da Câmara da Praia da Vitória. E faço a mesma coisa em relação à Horta. E nós baixávamos imediatamente aquele que é a nossa função aquela que é a nossa função aqui na Assembleia Legislativa. E o que eu considero é que o Partido Socialista é um partido que deveria ter responsabilidade nesta matéria.
Tem que terminar,
deveria ter responsabilidade de defender a dignidade deste Parlamento, em que se discutam aqui assuntos que são de âmbito regional e que não se esteja a transformar a Assembleia Legislativa numa caixa de ressonância das políticas e das... E termino já, Sr. Presidente, daquelas que são cada problemas concretos de cada município. Não se pode transformar numa casa de ressonância. E, portanto, os senhores, nesta matéria, já fizeram intervenções a condenar exatamente intervenções noutros âmbitos. E, portanto, aqui existe uma contradição total. E não é assim que os senhores ganham credibilidade para governar os Açores. Não é transformando esta Assembleia Legislativa, numa caixa de ressonância das diversas entidades e diversos interesses municipais.
Tem que terminar,
Sr. Presidente, dizendo apenas isto. Eu considero que é importante votar contra este voto de protesto, exatamente para que não se abra este precedente aqui. Os senhores do Partido Socialista têm essa responsabilidade de não abrir esta caixa de Pandora, porque depois, a partir daí, não se queixem, porque toda a gente traz votos de protesto sobre todos os presidentes da Câmara. E depois vão ver em que é que se transforma o Parlamento dos Açores.
Não sei se há mais inscrições. Senhora Deputada Zoraida Soares, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Senhoras e Srs. Membros do Governo.
Deputados, Sr. Secretário Regional, vamos deixar a Sra. Deputada Zoraida Soares intervir.
Eu queria começar por dizer, embora parta do princípio que não haverá dúvidas a esse respeito, que nem eu, nem o Bloco de Esquerda Açores pertence a qualquer clube de ataque pessoal à doutora Berta Cabral, ou de ataque pessoal, seja a quem for, até porque farão o favor de reconhecer, Senhoras e Srs. Deputados, que não é o estilo desta bancada parlamentar. E, portanto, não é por aí de maneira nenhuma que penso que a análise e o debate deste voto deve ser feito. Também penso que estamos agora a confundir duas coisas. Este voto de protesto refere-se a uma atitude passível de crítica, na opinião do proponente, não fala das contas da Câmara, nem de outras contas de outras câmaras. Poderão ser objeto de outros votos e de outros momentos de debate, mas não é isso que está neste momento em questão e, portanto, eu não me vou referir de maneira nenhuma às contas da Câmara Municipal de Ponta Delgada. Agora, não posso deixar de me referir, como aliás terão feito inúmeros cidadãos e cidadãs, quer do município de Ponta Delgada, quer da região em geral, que é a seguinte situação. Há um político, no caso, uma política, que se deixou levar por uma informação errada. Primeiro ponto. Uma informação errada que, no calor, enfim, da alegria, não confirmou, desconhecia e, portanto, deixou-se levar por ela e deixou-se arrebatar por ela. No seguimento desse arrebate inusitado e injustificado, como se deveria a perceber depois, diz que a agência Lusa, que foi portadora da notícia, é que é responsável e exigiu um pedido de desculpas públicos à agência Lusa. Senhoras e senhores deputados, a senhora Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada tem toda a legitimidade de exigir um pedido público de desculpas à Lusa, como eventualmente alguns de nós e alguns membros do Governo até poderão fazer e tê-lo já feito relativamente a notícias publicadas e que se revelaram falsas. Mas há uma coisa, é que a senhora Presidente da Câmara de Ponta Delgada, ao fazer isto com toda a legitimidade, esquece de uma coisa, é que ela tem o dever de fazer exatamente a mesma coisa para com os cidadãos e as cidadãs desta região, nomeadamente para com os munícipes de Ponta Delgada. E esta verdade, não há nenhum tipo de partidarite ou de jogo político-partidário, tática política pré-eleitoral que possa negar. A senhora Presidente da Câmara Municipal de Ponta Delgada enganou-se, ou porque foi induzida em erro, ou porque lhe deu jeito o erro, não estou a fazer juízes de valor, enganou-se. E como se enganou, tinha a obrigação moral de pedir desculpa pelo engano.
Agradeço
da mesma
que termine...
maneira que tem o direito de pedir esse, de solicitar esse pedido de desculpas à Agência Lúcia, à Agência Lusa e já agora também ao tal anuário financeiro que é a banda desenhada, não é? Porque diz e depois vem dizer que afinal tem um errozinho e afinal não é assim, quer dizer, esta entidade é uma entidade pouco credível do nosso ponto de vista a partir deste momento. E, portanto, embora possa, e vou terminar, Sr. Presidente, embora possa aceitar que a linguagem utilizada neste voto poderia ser mais moderada, ficava talvez bem isso, talvez suscitasse mais adesão ao seu conteúdo, o objetivo principal, que é chamar a atenção à Senhora Presidente de que já tarda, não é preciso sequer uma desculpa de chapéu na mão, é assumir um erro que cometeu, um erro de avaliação, um erro de argumentação. É assumi-lo com toda a humildade democrática a que todos nós, dentro e fora desta casa, temos a obrigação de estar sujeitos. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Senhor Deputado José Sambento, tem a palavra.
Sr. Duarte Freitas, há um ditado que diz... faz uma referência muito oportuna para o momento que aqui atravessamos. Aquele que cobiça o que não lhe é devido, perde o que é da sua própria pertença. E o senhor deputado vir aqui refugiar-se no pressuposto e no equívoco é algo que deve merecer um sublinhado desta Assembleia. O senhor deputado Duarte Freitas refugiou-se atrás destas duas desculpas para não tentar sequer justificar o injustificável. E nós compreendemos bem o seu transtorno. Porque nós, apesar das divergências e das diferenças, Sr. Deputado, digo isso com toda a sinceridade, o senhor tem uma postura diferente. Nós reconhecemos no Sr. Deputado Duarte Freitas e a muitos outros parlamentares do PSD a capacidade de serem leais e de não ultrapassar os limites da transparência, da verdade e da ética no debate político. Esta justiça o PS faz ao PSD. E o problema é precisamente esse. Nós estamos a falar de uma personalidade política que é candidata à presidência do governo. Uma pessoa que está obrigada, quer enquanto autarca, quer enquanto líder do seu partido, aos mais elevados padrões de ética. E isso para nós são aspectos absolutamente centrais. Haveria muito a dizer sobre este voto, mas falar por fim tem a desvantagem de nós eventualmente nos podermos repetir. Queria só referir que para nós é de facto lamentável e é um incómodo nós confrontarmos com uma situação dessas. O PS desejaria que essa situação tivesse sido resolvida de outra forma e que nós não estivéssemos hoje perante esta situação que mancha a própria democracia nos Açores. Não é admissível que se tenha um comportamento destes, que uma pessoa seja tão lesta, tão longa a comentar os méritos que afinal não tinha e depois não seja capaz de admitir esse erro e ainda por cima ponha as culpas numa agência noticiosa. É, de facto, triste nós estarmos confrontados com isso. E, Sr. Presidente, para terminar, eu gostava de lhe dizer o seguinte. Eu penso que os senhores deputados reconhecem que não é propriamente o meu estilo vir aqui exprimir estados de alma, nem testemunhos. Pelos vistos não reconhecem, mas eu vou dizer na mesma. Mas eu queria fazer... Eu queria dar um testemunho pessoal e acho que não é propriamente habitual da minha parte, mas eu sinto esta necessidade. Eu queria dizer que eu considero-me uma pessoa que conhece bem a doutora Berta Cabral. Nós já trabalhamos juntos há muitos anos. É uma adversária política no plano autárquico.
Tem que abreviar, Sr. Deputado.
Mas foi sempre...
Tem que abreviar.
Eu termino já, Sr. Presidente, foi sempre uma adversária que mereceu sempre o meu respeito e a minha lealdade. E eu devo confessar, Srs. Deputados, que eu estou decepcionado e incrédulo com esta atitude. Eu não esperava que a doutora Berta Cabral fosse capaz de ter uma atitude destas e lamento profundamente. E só me ocorre citar Camões, quando refere um célebre um soneto dos Lusíadas que diz: ó glória de mandar, ó vão cobiça desta vaidade a quem chamamos fama.
Muito bem.
E depois deste momento de poesia, vamos votar. Senhoras e senhores deputados, concordam, façam favor de se manterem como se encontram. As senhoras e os seus deputados que discordam, façam favor de se sentar.
O voto de protesto apresentado foi aprovado com 30 votos a favor do PS, 5 do CDS-PP, 2 do Bloco de Esquerda, 1 do PCP, 18 contra do PSD e 1 do PPM.